Oi, tudo bem? Então, agora eu vou falar um pouquinho com você. Continuando a questão de fármacos da quimioterapia, eu quero falar um pouquinho com você sobre antifolatos, que é outro grupo de fármacos. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, né? Lembrando sempre o pedido de que se você gostar desse podcast, repasse ele para os seus amigos, familiares, conhecidos, cachorro, gato, papagaio, tia, avó, poodle, bulldog, xoxô, não sei. Além disso, não deixe de cogitar se seguir a gente no Spotify e no Cashbox se você achar que esse conteúdo é útil para si, para ti. Além disso, a gente deixa sempre um e-mail aí embaixo, então se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda um e-mail para a gente. Pode ser um e-mail até brigando, falando: "Nossa, que aula ruim, horrorosa, não gostei." Pode mandar um e-mail que eu não vou importar, tá? Tudo na paz. Então, vamos começar. Quando a gente falar de antifolatos, a gente tem que falar primeiro dessa questão do mecanismo de ação. Esses antifolatos, eles são legais porque eles foram os primeiros fármacos que a gente teve que percebeu que eles foram responsáveis por uma cura do que eles estavam relacionados à remissão da leucemia. Claro que de forma temporária, mas eles foram o primeiro a estar relacionado a essa remissão da leucemia. Tranquilo. Além disso, ele é muito utilizado para o ele foi utilizado também como o primeiro fármaco, grupo de fármaco para cura de um tumor sólido, como por exemplo, um carcinoma. Tranquilo? Certo? Beleza. Um exemplo principal dos antifolatos é a questão do metotrexato, também conhecido como MTX. Vamos falar então um pouquinho desse metotrexato ou esse MTX? Esse metotrexato vai ter um mecanismo de ação que vai atuar no ciclo celular. Lucas, ciclo celular? Eu não lembro disso. O que é ciclo celular? Me explica isso. O ciclo celular está relacionado à pré-fase antes da divisão celular, que é, seja a mitose ou meiose. Não sei se você lembra, mas a gente vai ter a fase S. Peraí. A gente vai ter a fase G1, S e G2. Sendo que essa fase G1, S e G2, ela vai ter um nome, que vai se chamar intérfase. A intérfase, então, engloba essas três fases do ciclo celular, G1, S e G2. São fases que estão se preparando para a divisão celular. Além disso, dessa fase G1, S e G2, a gente vai ter a fase M, que é também conhecida como a fase mitótica, onde a gente vai ter aquela questão toda de prófase, metáfase, anáfase, telófase, vai ter aquela divisão, separa cromatina, separa cromossoma, cromatirmãs, cromatides homólogas, mas enfim. Você tem que saber que o metotrexato vai atuar de forma específica numa das fases da intérfase. Qual fase da intérfase? A fase S. Então ela atua na fase S do ciclo celular, na fase S que está dentro da fase celular chamada intérfase. Beleza. Esse fármaco ele vai ser um análogo a uma vitamina que a gente usa muito, que é o ácido fólico. Lembra para que serve o ácido fólico? Ah, Lucas, o ácido fólico serve para dar para mulher grávida para o fechamento do tubo neural em crianças. É isso? Sim, é isso. A gente tem esse ácido fólico que a gente dá essa suplementação para essas mulheres. Beleza. Essa proximidade molecular entre o ácido fólico vai fazer com que ele se ligue com que essa molécula do metotrexato se ligue com alta afinidade ao sítio catalítico da enzima DHFR, que tem o nome de hidrofolato redutase. E com isso, à medida que ele vai se ligar com esse sítio catalítico dessa enzima, desse DHFR, ela vai interferir na produção de DNA. Interferir na produção de DNA, você vai parar o quê? O ciclo celular. Para no ciclo celular, você vai fazer o quê? Matar o câncer que você tanto quer. Ele vai ser usado para tratamento da leucemia linfóide aguda, o LLA. E esse tratamento vai exigir manutenção, porque lembra que eu te falei na primeira aula? Que quando a gente dá um quimioterápico, a gente dá em doses elevadas, próximas à dose limite, para ter uma rápida, para ter uma eficácia tratamento. Então você tem que ficar de olho para ter essa manutenção, para não deixar esse efeito passar do efeito terapêutico para o efeito tóxico. Além disso, ele também vai ser usado para leucemia linfóide aguda meningia, em neoplasias trofoblásticas, em um câncer de mama, cabeça, pescoço e pulmão, em linfoma não Hodgkin, em estado avançado já, em psoríase severa, em artrite reumatoide. Então você percebe que pode utilizar para doenças autoimunes também. Além de artrite idiopática juvenil, que é usado mais em casos de fármacos e de refratariedade aos fármacos de primeira classe, aos Aines. Lembra aqueles, o grupo dos Aines? O que significa Aines? Os nossos famosos o quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que é os Aines. Como efeito adverso, a gente vai ter uma hemorragia espontânea, a gente pode ter uma alopecia e dermatite. Lembra o que é alopecia? Alopecia é um dos efeitos mais visíveis em quem está fazendo quimioterapia, você lembra, né? É a questão da queda de cabelo. Então, esses pacientes vão ter que tomar esse medicamento, vai ter alopecia e dermatite, que é essa queda de cabelo e problemas de pele. Vai ter uma nefrotoxicidade, se usados em alta dose, e ele tem riscos na gravidez, que ele pode causar desde aborto até teratogenia. Tá bom? Além disso, ele pode, como ele causa risco na gravidez, ele também causa risco nos seus aparelhos gonodais, que é a questão da, ele pode levar risco, levar alterações na oogênese e na espermatogênese. Então, ele pode levar a problemas na fecundação. Certo? Tranquilo? Você percebe que é uma gama de efeitos adversos enorme. Então, teria que ter, à medida que essa gama de efeitos adversos foi descobrindo e percebendo que há mais efeitos benéficos com o MTX, o ser humano, foi pesquisando um antídoto, como se fosse uma solução para esses efeitos adversos. E essa solução é um outro medicamento, que chama leucovorina. A leucovorina, ela vai conseguir reverter esses efeitos biológicos do fármaco, ou seja, esses efeitos adversos do fármaco. Ela vai ficar importante porque sua administração, porque a administração sua após altas doses do MTX, ela pode ser eficaz para diminuir esses efeitos biológicos. E ela ficou utilizada principalmente por causa das pessoas que tiveram um tipo de câncer específico, que é o osteosarcoma. Então, a leucovorina, ela vai ser um antídoto para reduzir a toxicidade do MTX em caso de eliminação deficiente desse princípio ativo, dessa molécula. E a sua superdosagem tem uma coisa que é muito boa: ela não causa problemas, ela é inadvertida. Então, a leucovorina tem isso de muito interessante. Isso era tudo que eu queria te falar. Por enquanto, muito obrigado, tchau, tchau, e até a próxima. Valeu, falou!